Você ouve agora Encontro de Família, um momento especial de evangelização. Música que toca o coração. Notícias da igreja, testemunhos de fé e muito mais. Um programa recheado de fé e esperança. No ar, Encontro de Família.
Hoje no programa Encontro de Família nós recebemos Frei Fidêncio Fambemio. Ele é o atual coordenador do Serviço Provincial de Proteção, também vice-secretário provincial, vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis na Vila Clementino. Ele é assistente da Federação das Clarissas, também da Ordem Franciscana Secular. Frei Fidêncio é mestre em espiritualidade franciscana, atuou muitos anos na formação, além de exercer a função de ministro provincial entre 2010 e 2018. Paz e bem, Frei Fidêncio, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Paz e bem, Érica. Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Muito prazer estar com todos vocês nesse dia da solenidade de Corpus Christi.
Muito bem. Frei, como que São Francisco tinha essa relação com a Eucaristia? Como era essa relação?
É uma boa pergunta, porque quando lemos a biografia de São Francisco de Assis, nós vamos perceber que a Eucaristia entra num determinado momento na vida de Francisco. Os biógrafos, eles narram sempre a conversão, o encontro de Francisco com o Evangelho, a chegada dos irmãos, os primeiros anos da vida dele, mas em nenhum momento nós poderíamos dizer assim que há uma fala direta acerca da Eucaristia. Esta temática da Eucaristia, ela entra num determinado momento, isto é, a partir de 1215, por ocasião do quarto concílio do Latrão, quando a igreja pede também, que haja uma devoção maior para com a Eucaristia. E Francisco, então, toma essa bandeira da igreja, esse clamor da igreja, e ele passa, Francisco, a falar muito da Eucaristia. E um pouquinho mais para frente, ainda, né, no 1219, o Papa emitiu um documento, né, até se chama Sane cum Olim, né, em latim, né, curado com óleo, e esse documento volta de novo a falar sobre a importância da Eucaristia. Então, nós vemos nesse período todo, Francisco e os frades, eles abraçam a bandeira eucarística da igreja, né? Então, Francisco escreve, por exemplo, carta aos sacerdotes, falando sobre a importância de cuidar da Eucaristia, porque a Eucaristia andava um tanto assim descuidado, transcurada, até pelos padres, principalmente, né? Então, ele pede para ter cuidado com os objetos, com os cálices, com os corporais, tudo aquilo que envolve o sacramento da Eucaristia. Também ele escreve para os leigos, para o povo de Deus, poderíamos dizer, para que eles também tenham uma devoção para com a Eucaristia, que façam a comunhão sacramental. Aí é importante lembrar, Érica, que naquele tempo a comunhão era uma coisa muito rara, era muito raro. Os melhores católicos, quando comungavam, comungavam uma vez por ano, né? E Francisco e Clara, depois de Assis, eles vão lentamente introduzindo um amor e buscar, assim, com um pouco mais de frequência, a Eucaristia. Então, esta devoção, ela parece muito forte, tanto assim que em 1217, quando Francisco quer ir para a missão, ele pensa em primeiro lugar ir para a França, o sul da França, porque na início, né, sul da França, né, região da Bélgica, né, já havia assim uma grande divulgação e devoção à Santa Eucaristia, né? Então, um dos motivos de Francisco querer ir para a missão, para a França, é o desejo de ir ao encontro de uma devoção popular que foi crescendo, que mais tarde foi se transformando na festa de Corpus Christi, né? Então, e principalmente para a ordem franciscana, Francisco, então, ele escreve a carta, né, e incentivando os frades a terem profunda reverência para com a Eucaristia, porque na Eucaristia Francisco vê principalmente a humildade de Deus, né? A grande humildade de Deus que se faz presente realmente na forma do pão e do vinho. Então, é tanto assim que ele escreve: ó humildade sublime, ó sublime humildade, né? Deus, o Filho de Deus, ele vem a nós todos os dias sobre o altar, nas mãos do sacerdote. Então, é uma devoção assim que eu poderia dizer assim, Érica, que essa devoção à Eucaristia, ela nasce da escuta do Evangelho. Então, no Evangelho, ele se encontra com o Cristo da palavra, mas se encontra com o Cristo da Eucaristia.
Muito bem. E Frei, dentro da mística, da espiritualidade franciscana, que lugar também ocupa a Eucaristia a partir, claro, dessa experiência de Francisco? Isso se torna, digamos ali, quase que o centro também dessa espiritualidade, não?
Sim, a Eucaristia ela passa a ser um dos pilares fundamentais da espiritualidade franciscana, porque Francisco ele queria viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. E acho que, como eu falava há pouco, que um dos focos de encontro com esse Cristo do Evangelho, é o Cristo da Eucaristia, o Cristo que se faz pão, que se dá a nós como pão eucarístico, como alimento espiritual, né? Então, a Eucaristia, ao lado do mistério da encarnação, propriamente dito, Natal de Grétio, depois a espiritualidade da cruz, nós acabamos de celebrar também o centenário da oitavo centenário da estigmatização de São Francisco de Assis. Então, a Eucaristia, a encarnação e a cruz são como que núcleos centrais da mística e da espiritualidade franciscana. Então, para Francisco, mesmo quando eles não comungavam todos os dias, mas a Eucaristia, a celebração, a participação do momento eucarístico é como ver na hora da consagração, principalmente, é ver ali sobre o altar aquilo que aconteceu na noite de Natal em Grétio. Então, assim como Deus, diz Francisco, se serviu do útero de uma mãe, da Virgem Maria, para se fazer presente, assim ele vem a nós, ele diz, todos os dias sobre o altar, através da mão do sacerdote. Então, essa é, diga assim, é a mística profunda, é a devoção profunda, é a espiritualidade profunda. Então, é a encarnação diária, e mais do que isso, é a forma com que Cristo ele se faz presente todos os dias, tanto assim que numa das admoestações dele, a primeira, ele fala muito da Eucaristia, né? Desse mistério eucarístico. E lá ele diz, assim, desse jeito, podíamos dizer, eucaristicamente, o Senhor se faz presente todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não podemos entender mística franciscana ou espiritualidade franciscana, vida franciscana, sem Eucaristia.
Sim, e dentro ali dos santos franciscanos, nós temos experiências muito profundas com a Eucaristia. Queria que o senhor citasse, essa relação de santos, né? Destacasse alguns santos que têm essa profunda relação também com o mistério da Eucaristia.
Sim, Érica, e ouvintes da Rádio Frei Galvão, Nós temos muitos santos. Aliás, se a Eucaristia faz parte da nossa espiritualidade franciscana, então não só dos frades menores, mas também das irmãs clarissas, como da ordem franciscana secular também. Então, a Eucaristia é imprescindível na vida franciscana. Mas nós temos, de fato, santos e santas que foram assim, ou se destacaram pela espiritualidade eucarística. E podíamos começar até por Santa Clara de Assis, né? A fiel companheira de São Francisco, né? E Clara, em uma de suas falas, ou na regra, ela chega a dizer que as irmãs podem comungar até 7 vezes ao ano. Mas a gente se pergunta, só 7 vezes, né? Quando o
Sim,
ano tem
legal.
365 dias, né? Mas era como que estender o máximo possível a graça de poder receber eucaristicamente a Santa Comunhão, embora elas frequentassem todos os dias da missa, mas a comunhão sacramental não era costume ser diária. Então, Clara diz até 7 vezes, ou se fosse hoje, ela diria comungue todos os dias, né? Então, tal era a devoção, né, de Santa Clara, e tem até um episódio não, tem um fato muito bonito, quando ela estava enferma, né, já na própria enfermaria, né? Ela não podia quase que descer as escadas, as irmãs o fizeram um buraquinho do leito dela na cama, e desse buraquinho ela podia espiar. Que a capela ficava embaixo, né? Ela podia espiar sobre o altar, onde ela acompanhava com devoção à Eucaristia. Que mais um detalhe, é coisa assim própria da mulher também, né? Que Clara aprendeu desde criança a tecer, costurar e fazer essas coisas todas também de trabalhos manuais. E o trabalho manual grande que Clara fez foi exatamente confeccionar corporais, confeccionar sanguíneos para que os padres daquela região também abraçassem aquilo que Francisco havia dito, né? Ter uma profunda devoção com tudo aquilo que envolve o sacramento do altar, né? Ao lado de Santa Clara, nós temos também Santo Antônio de Pádua, né? Santo Antônio de Pádua foi um outro homem assim de profunda devoção à Eucaristia. Aí nós temos episódios, por exemplo, aquele tal o milagre da mula, né? Diante de um tempo assim de muitas heresias que Santo Antônio encontrou, né? Então, a gente o chama, né, de Martelo formidável dos hereges, né? Então tem uma pessoa assim nobre, né, que duvidou da presença real da Eucaristia, né? Então fizeram quase que uma aposta, né, no bom sentido da palavra, ia deixar a mula dele vários dias sem alimento, né, para ver o que que o mula ia fazer, e o padre apresentaria a Eucaristia. Então, conta a história que quando o padre apresentou a Eucaristia, o ostensório, aquilo que havia na época, a mula se ajoelhou diante da Eucaristia. É um sinal, uma evidência, diga assim, daquilo que os frades realmente acreditavam na sua pregação, né? Depois nós temos também um outro santo, né, São Pascoal Bailão. Até poucos dias nós celebramos a sua memória também. Era um homem muito apaixonado pela Eucaristia, principalmente dedicado, né, assim, a meditação do Santíssimo Sacramento, a tal ponto que ele é um dos padroeiros dos congressos eucarísticos, né? Então, o Papa Leão XIII, né, proclamou São Pascoal Bailão o serafim da Eucaristia. Quando disse o serafim da Eucaristia, que era o grande anjo da Eucaristia, então, padroeiro de todos os congressos eucarísticos. Aí nós temos também São Bernardino de Siena, né, que junto com a Eucaristia foi o grande divulgador do Santíssimo Nome de Jesus, né? Então, geralmente até na hóstia nós temos a JHS, assim como que em forma de filigrana impresso, né? É para dizer que esse Santíssimo Nome, ele se faz pão eucarístico. E também de Santo Antônio, de Santana Galvão, e cujo santuário nós temos aqui em Guaratinguetá. Então, a Santo Antônio Galvão, ele também teve esta devoção, a tal ponto que o Papa Bento XVI, quando canonizou Frei Galvão, além de chamá-lo já anteriormente, né, o Papa João Paulo II, do Santo da Caridade e da Paz, e o Papa Bento XVI chamou a atenção e destacou a Santo Antônio e Santana Galvão pelo seu amor à Eucaristia, né? E à devoção à Imaculada Virgem Maria. E assim nós podíamos elencar uma infinidade de santos e santas, né, que viveram em profundidade o mistério da Eucaristia.
Muito bem. E Frei, para nós cristãos católicos, né, nós falávamos desse tempo em que era raro ter acesso à Eucaristia, né? O senhor deu vários exemplos. E hoje nós podemos participar da Santa Missa, nós temos adoração ao Santíssimo, mas muitas vezes a gente não tem tanto essa proximidade, essa devoção, essa reverência. Como que nós podemos recuperar e viver melhor esse mistério da Eucaristia?
Sim. Se na Idade Média, no tempo de São Francisco, havia uma grande frieza para com a Eucaristia, hoje pode haver, de um lado, uma frieza também, né? E ao mesmo tempo, uma espécie assim de um fanatismo, às vezes também, né? Então, de um fanatismo, às vezes, é quase que uma distorção, né, de determinadas coisas no que se refere à própria Eucaristia. Eu creio, Érica e ouvintes, que a coisa mais importante é, em primeiro lugar, nós, enquanto cristãos, eu também como frade e sacerdote, né, é compreendermos cada vez mais, estudarmos no nosso catecismo o próprio mistério da instituição da Eucaristia, né? Quando Jesus diz: "Isto é o meu corpo, tomai e comei." Então, assim, nós compreendermos, aprofundarmos o que significa o mistério da Eucaristia, o que essa Eucaristia representa para mim, para sermos também homens e mulheres, né, mais sacramentais, mais eucarísticos, mais comunhão, mais partilha. Então, acho que isso é compreender o mistério da Eucaristia, porque nós corremos talvez hoje um risco assim de criar uma veneração. O padre passa lá com o ostensório no meio da igreja. Engraçado, eu digo assim, não é crítica, assim, são devoções, né? Às vezes a gente comunga e logo depois o padre passa, parece que tem que tocar no ostensório, né? Como se aquele toque fosse mais importante do que a recepção sacramental em si. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. Não nego, não critico quem faz, mas ter clareza, ter muita clareza acerca do que significa a comunhão sacramental para mim. É importante também meditarmos, aprofundarmos aquilo que a igreja orienta, que o catecismo nos ensina, né? Depois, acho que é outra coisa muito importante para nós hoje também, é reconhecer, né, na Eucaristia essa presença real do Senhor que vem a nós, né? Então, ele vem a nós gratuitamente, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, né? E a pergunta, então, como nós vamos ao encontro dele, né? Se ele vem a nós, como eu vou ao encontro dele? De que jeito eu vou ao encontro dele? Ai, tem um pecadinho pequeno lá, eu cometi, né? Não posso mais comungar hoje. Não, comungue. Não estou dizendo que, não, que a confissão não é necessária, mas muitas vezes se cria muito escrúpulo, muito medo. Eu acho que assim, temos que ter leveza, porque a Eucaristia sabemos muito bem que também é perdão, né? Por isso a gente pede perdão no começo da missa, pede perdão no Pai Nosso, e antes mesmo de comungar a gente reza: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Então, essa, diga assim, reconhecer essa presença diária do Senhor. Deus sabe que nós somos pecadores, Cristo sabe que nós temos as nossas fragilidades, que nós temos as nossas limitações, né? Então, acho que é o segundo ponto, a meu ver, né? E depois, uma outra coisa que para mim é muito importante, isso também vem um pouco da espiritualidade nossa franciscana, que esse receber dignamente a Eucaristia. Então, o que significa receber dignamente? Aqui eu volto para Francisco de Assis, quando ele diz que é o Espírito do Senhor que habita em nós, é ele quem recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, né? Então, precisamos ter esse Espírito de Deus, o Espírito do Senhor em nós, com aquilo que nós somos, nas nossas grandezas, mas também com as nossas limitações, né? E aí Francisco diz: olha, quem ousa comungar, acha que vai comungar, mas não tem o Espírito do Senhor, come e bebe a sua condenação. Não é que a Eucaristia está condenando a pessoa. A condenação vem pela enganação que eu faço a mim mesmo, né? Então, eu estou me enganando a mim mesmo, né? Então, não existe uma comunhão presumida, né? Então, a comunhão, ela tem que ser real, eu tenho que ter o Espírito do Senhor e a operação desse Espírito do Senhor dentro de mim, porque é este Espírito que recebe a comunhão. Então, isso dá muito mais leveza, meu modo de ver, muito mais leveza no nosso relacionamento sincero, verdadeiro, profundo para com a Santa Eucaristia. Então, a festa de Corpus Christi é uma caminhada que a gente faz com Cristo, mas é também uma caminhada de fé que a gente faz, né? E depois uma outra dimensão que não pode faltar, a meu ver, para nós cristãos, que a Eucaristia sempre é partilha, né? É partilha. É o Cristo que se partilha, se faz como pão da vida para todas as pessoas, mas não apenas ele que partilha. A Eucaristia também, ela tem que se transformar em gestos de partilha, em gestos de amor que nós precisamos ter uns para com os outros, né? Sem olhar para os necessitados, vestir quem está nu, dar de beber a quem tem sede, né? Dar de comer a quem tem fome e assim por diante, né? Essas obras de misericórdia que nós conhecemos. Eu acho que a Eucaristia, ela se estende nessa direção. Então, a Eucaristia não é apenas uma coisa assim, introspectiva, mas é também partilhada. Eu acho que diga assim, algo assim que nós precisamos, assim como cristãos, viver diariamente na nossa vida eucarística.
Muito bem. Nós conversamos com Frei Fidêncio Fambemio, ele é coordenador do Serviço Provincial de Proteção, também vice-secretário provincial, assistente da Federação das Clarissas e também da Ordem Franciscana Secular. Frei Fidêncio, muito obrigada por sua participação e esperamos o senhor em outras oportunidades aqui na Rádio Frei Galvão.
Obrigado, Érica. Obrigado, ouvintes, por acompanhar, e desejo a todos uma abençoada festa de Corpus Christi, com as bênçãos do Senhor e votos de paz e bem.
Você ouviu Encontro de Família, um momento especial de evangelização no seu rádio. Encontro de Família.